né? E com o radinho. Lembra que eu falei do radinho, que tinha um lugar especial na minha casa? Pois é, lá, esse seu rádio é bonito demais, hein, doutor Márcio? Obrigada pela audiência. Agora, 10h39.
CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.
E hoje eu recebendo o Dr. Thiago Oliveira dos Santos. Muito obrigada por ter vindo.
Obrigado, Olga. Obrigado pelo convite. Satisfação total estar aqui. Bom dia para você, bom dia para o amigo ouvinte da CBN.
E eu tenho que te falar uma coisa que está aqui bem no coração da gente. Quando eu conheci o Thiago da Farmácia Estrela, ele disse assim: eu te conheci quando eu era menininho, pequenininho, desse tamanho, tinha 5 anos de idade, mais ou menos, o Thiago. Por quê? Porque o Thiago, ele é filho de um grande mestre, de um querido amigo nosso, que é o mestrinho da capoeira. Coisa linda! Você cresceu, se formou, e hoje eu tô aqui te entrevistando. O que que é a vida, hein, Thiago?
A vida...
Fantástico
isso, a vida, né? É essa caixinha de surpresas maravilhosas, né?
E o pai tá bom?
Graças a Deus. Que melhor que eu.
É, dá beijo nele, hein? Dá beijo. Vamos lá. Qual é a idade de risco para o diabetes? A gente envelhece, vai envelhecendo, e quanto mais idade, mais risco, é isso?
Olga, na verdade, a diabetes, ela é uma doença que traz risco para qualquer idade com a mesma intensidade. É, eu acho que o principal risco, ele está no fato de não cuidarmos da doença, de não haver um diagnóstico no tempo correto, da falta da adesão do paciente ao tratamento proposto e, de certa forma, de uma certa displicência com isso. Esses são os maiores agravantes. É claro, situações podem ficar mais delicadas com o passar do tempo, porque um paciente que tem uma idade mais avançada, ele geralmente vai ter outras comorbidades. Então, ele fica mais suscetível a outras doenças que podem impactar, junto com a diabetes, um quadro de saúde mais delicado. Mas a diabetes era uma doença crônica, né? um problema de saúde pública mundial, que eu diria seguramente, ela é perigosa se não tratada devidamente em qualquer idade.
Em qualquer idade, por isso que a gente tem de estar atento ao diabetes. Diabetes não tem cura.
Ainda não.
Certo, tem tratamento, tem cuidado, tem a prevenção, começa com a prevenção, mas depois de instalada, cuida, trata e não vai ter jeito. Quem tem pai diabético, mãe diabética, enfim, é hereditário?
É hereditário. Ela tem uma predisponibilidade hereditária grandíssima. Então, se você sabe que você tem na família entes próximos, avô, avó, tios, pais principalmente, que tenha diabetes ou tiveram pré-diabetes, por exemplo, que é uma fase da doença onde existe uma possibilidade de controle e reversão, você precisa de um monitoramento acentuado, porque a probabilidade de você vir a desenvolver a doença, ela é grande. Então, o fator hereditário, ele contribui bastante, é um dos principais.
Em sabendo isso de família, já tem de ficar com as antenas ligadas.
Com certeza.
Né? O que que é o pré-diabético?
Pré-diabético, Olga, vamos lá, existem alguns valores de referência já estabelecidos, né? Onde você encontra determinada quantia de glicemia dosada no seu sangue, e esse valor encontrado, ele vai te dizer em que estágio pode estar a doença, né, em desenvolvimento ou já estabelecida. O pré-diabetes é uma faixa onde você tem a glicemia alterada, porém ainda passível de reversão. Como pode ser essa reversão? Aí o médico, junto com uma equipe multidisciplinar, com acompanhamento farmacêutico, ele vai detectar e vai diagnosticar que, se você ainda tem uma probabilidade de reverter a doença com uma rotina diferenciada, com adequação da sua alimentação, inserção de atividades físicas, se você pode reverter o quadro que está evoluindo para a doença, a gente chama de pré-diabetes. Quando não existe mais essa possibilidade de reversão, aí nós já temos a diabetes instalada.
Então tem reversão.
Se está na fase desde de pré-diabetes...
Desde que eu também tenha conhecimento disso, né?
Isso, exatamente. Por isso que o acompanhamento, ele é imprescindível. Ele é imprescindível. Muitas vezes as pessoas, elas ficam anos sem fazer algum tipo de exame, sem ir ao médico, e aí numa dessa você passa sem ver pela pré-diabetes, porque a diabetes ela é uma doença silenciosa.
Então, a minha próxima pergunta, não tem assim, não tem nenhum sintoma, tem alguma coisa que pode, que eu comece a sentir e que eu devo ficar atenta?
Temos. Temos vários sintomas, e se tratando de terceira idade, que é o nosso foco hoje, Olga, fica bem fácil da gente esclarecer isso pro amigo ouvinte. Sede é o principal sintoma, o primeiro sintoma a ser detectado. Além da sede, e aí, consequentemente, o aumento da diurese, porque você vai tomar mais água, vai mais ao banheiro. Cansaço, fadiga. Por quê? Porque a glicemia, o açúcar, é a principal energia, o principal combustível do organismo. Quando há falha na captação desse açúcar, de trazê-lo para dentro da célula, a célula fica sem energia. Então, você vai sentir-se mais cansado. Então, a fadiga muscular também é um sintoma bem característico. No idoso, cansaço.
Então, cansaço, sede.
Sede, a visão turva, a visão embaçada no idoso também, porque a glicemia ela é imprescindível para o bom funcionamento dos olhos. Então, a falta dessa glicemia na visão também vai comprometer de uma forma que a gente tem esse fenômeno conhecido como visão turva, visão embaçada. Às vezes, o paciente ele pensa que eu estou precisando usar óculos. Às vezes, o problema não é o óculos. Às vezes, o problema é outro. Então, por isso, o acompanhamento sempre imprescindível. E nós, da Farmácia Estrela, né, sempre à disposição para poder acolher e acompanhar e orientar os pacientes em todas as situações.
Veja você. Quando eu fiz 50 anos, porque todo mundo já sabe que eu tenho quase 70, só faltam uns meses para eu fazer 70. Eu acordei, eu morava em São Paulo nessa época, eu acordei e quando eu fui escovar dente, vim tomar banho, escovar dente, assim, eu falei, Jesus Cristo, mas o que está acontecendo? Não estou enxergando direito. A minha visão, assim, sabe, do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, né? Porque fui dormir de um jeito e acordei de outro. E aí eu liguei imediatamente para o Dr. Pedro Paulo Fabri, que é o meu oftalmologista, que foi que me operou agora, outro dia, da catarata. E eu falei para ele, eu estou desesperada, não sei o que fazer. Ele falou assim, o seguinte, calma. Isso é bastante natural, ele falou, quando se atinge essa idade. Mas eu quero que você faça um exame de diabetes. Porque pode ter acontecido alguma coisa.
Olha só.
E eu já usava lente, usava óculos e tal. E eu fui, fiz o exame, naquele mesmo dia fiz o exame. Não deu nada, não tinha nada e tal. Ele falou, realmente, é velhice. Ele brincou comigo, né? Ele falou, é isso mesmo. Enfim, eu continuei usando minha lente, meu óculos, enfim, só operei agora. Então, veja você, tem alguns sinais que eu tenho que ficar bem atento, né?
Exatamente.
Que eu posso descobrir em tempo isso tudo.
Exatamente. E hoje em dia a informação, ela tá muito mais acessível, Olga. Então, a gente alinhando, né, fazendo a associação desses sintomas, que já são sintomas clássicos, característicos, bem conhecidos da população, com o histórico familiar, principalmente, né, fica muito fácil da gente diagnosticar o paciente com a doença já estabelecida ou em desenvolvimento. E um fator que assim, é determinante é a realização do examezinho de glicemia que você comentou, que é o exame de glicemia capilar. É o exame que você vai até a farmácia, né? O farmacêutico te recebe, é aquele exame que a gente faz o furinho,
certo,
na ponta do dedo.
Cortou.
E coleta a gotinha de sangue. Isso a gente chama de teste de glicemia capilar. Através do resultado desse exame, que sai em segundos, você vai conseguir observar qual é o nível de glicemia no sangue do paciente, né? Seja em jejum, seja após alimentação, em qualquer hora do dia.
Uhum.
E aí, associado, fazendo a anamnese, né? Coletando essas outras informações, aí você pode verificar,
certo,
que tem uma doença,
uhum,
aí se instalando e encaminhar o paciente para o médico.
Tem gente que fala assim com mais idade, né? O que a gente sente quando o diabetes... é a diabetes ou o diabetes? Vamos corrigir, então, que eu estava falando errado. Muito obrigada. Então, quando a diabetes está alta, eu tenho alguma dor? Porque as pessoas falam assim também, doutor Thiago. Quando a minha pressão está alta, eu sinto dor na nuca. né? Uhum. É verdade isso?
É verdade.
Tá.
Por conta do aumento da pressão arterial.
Certo. E a diabetes alta, é isso? Sede e urina muito e o que mais?
Sede, urina muito, você tem a fadiga, como eu falei.
Ah, é, a visão turva.
A visão turva. É. Dificuldade na cicatrização, que a gente tem o famoso pé diabético.
Ah, é verdade.
A gente tem o famoso pé diabético, de muitas vezes o paciente corre risco de amputação de membros, inclusive. Porque há uma falha na distribuição dos nutrientes adequados e do oxigênio por todo o organismo, porque a glicose no sangue ela acaba funcionando como uma barreira. Então, a falha dessa distribuição de nutrientes ela pode causar também a má cicatrização.
Pergunta, a pessoa diabética não pode nunca mais comer açúcar? Doce? Chocolate? Quem é formigão assim, feito a minha amiga Franciele Chen?
Depende. Depende, é muito complicado, porque se a pessoa tem a diabetes descompensada, uma colher de açúcar é um risco tremendo. Mas se ela tem a diabetes controladinha, tem a diabetes bem controladinha, quer comer uma fruta, quer comer às vezes um biscoito levemente adocicado e sabe que a sua glicemia ela não vai ter um salto estratosférico, pode ser consumido de forma comedida. Mas sempre com orientação e o acompanhamento do médico, até mesmo de um nutricionista.
Níveis aceitáveis, você está falando disso, né? Que níveis são esses?
Acho que os níveis mais próximos o possível do valor de referência. Porque quando o paciente tem diabetes, ele vai ser inserido um tratamento. Seja com um medicamento via oral, em alguns casos, seja com a insulina propriamente. Se ele faz o tratamento, se ele tem a adesão correta e tem uma rotina bacana que se seja aliada desse tratamento, ele tende a ter os seus valores de glicemia mais próximos dos valores de referência, como se fosse uma pessoa normal, como se fosse uma pessoa sem a doença. Esses valores de glicemia, eles variam de acordo com o período do dia. Então, em jejum, o valor de glicemia considerado normal é até 99 decilitros de miligramas de glicemia por decilitro de sangue.
Esses 99.
Esses são os valores...
Passou
disso, você entra no estágio de pré-diabetes.
Pré-diabetes. Agora, uma vez começando a tomar remédios para o diabetes, vou tomar para o resto da vida.
Vai.
Tem diabético que não usa insulina?
Tem. Vamos lá. A diabetes tipo 2, nós temos três tipos de diabetes, né? Falando bem rapidinho. Tipo 1, que acomete principalmente adolescentes e crianças, o tipo 2, que é o nosso foco principal aqui, e a diabetes gestacional, que acomete as mãezinhas em período de gestação.
E que, peraí, quando nasce o bebê?
Quando...
Zera?
Zera.
Olha, então se diabetes foi feito só de gestação.
Se foi feito o acompanhamento certinho, a probabilidade é muito grande de que a mãe volte a ter o seu valor de glicemia basal dentro do normal, tá? A diabetes tipo 2, primeiro caminho são os medicamentos via oral, tá? Para tentar, porque o diabetes tipo 2, ele produz insulina.
Certo.
Só que o corpo, ele tem uma resistência a essa insulina, e a insulina não funciona direito. Então, o medicamento via oral, ele vai quebrar essa resistência da insulina que a célula apresenta para a insulina poder agir. Ok? E aí esse é o paciente que só toma o remedinho via oral. O paciente que passa dessa fase, o que acontece? O corpo, ele sofre... A célula beta do pâncreas, que é quem secreta a insulina, ela começa a sofrer um período de estresse por produzir muita insulina, e aí com esse estresse ela acaba morrendo. E aí o corpo não produz mais a insulina.
Quem produz a insulina é o pâncreas.
É o pâncreas.
Ele para de funcionar porque entrou em desequilíbrio, porque eu fiz bobagens, porque eu não me cuidei,
também,
por um monte de coisas.
Também. Porque se você tem um tratamento simples ali para tomar um remedinho 2-3 vezes por dia e você não toma, você está potencializando a doença. E aí vai chegar um momento em que o teu pâncreas ele vai pifar. E aí você vai precisar tomar a insulina, porque o teu pâncreas ele não produz mais essa insulina. Aí você vai precisar tomar o tiquezinho lá todos os dias para ter essa insulina no corpo.
Agora, doutor Tiago, uma coisa que assusta muito a gente quando a gente lê sobre os índices, né, de diabéticos no mundo...
540 milhões de pessoas Dia 19 de novembro agora é o Dia Mundial da Diabetes. E o Brasil é o quinto na lista, com mais de 70 milhões de pessoas que sofrem...
Somos mais de 70 milhões de brasileiros com diabetes.
Com diabetes. É o quinto país no mundo.
500 milhões é gente, hein?
É gente.
É muita gente. E saber que eu posso, pelo meu jeito de viver, o jeito de conduzir a minha vida, com exercício físico, com aquilo que eu como, que eu bebo, enfim, com o meu modo de vida, eu posso evitar tudo isso.
Pode evitar ou, no mínimo, amenizar. Tem coisas que a gente não consegue escapar, né, Olga? Mas você consegue amenizar e ter uma rotina saudável, tranquilo. Hoje, a nutrição ela está muito evoluída, né? Então você encontra produtos para diabéticos, chocolate, diet,
isso,
chocolate
tem tudo,
sem,
né,
açúcar, tem tudo.
Tem tudo. Doutor Thiago, você falou da amputação e eu ainda preciso fazer essa pergunta para você. Por que, a cicatrização é difícil para o diabético?
Tudo depende da corrente sanguínea no nosso organismo, tá? O sangue ele vai levar nutrientes, mediadores químicos e principalmente oxigênio para todas as partes do corpo. E a glicemia alta, ela funciona como se fosse uma barreira, certo? Então, o sangue ele não consegue levar a quantidade necessária de nutrientes para certas partes do organismo, para certas partes do corpo. E essa falta de nutrientes, ela compromete alguns processos fundamentais, como a cicatrização, por exemplo. Então, há uma falha, né? há um déficit desses nutrientes e, com isso, cai o índice de cicatrização. Isso é muito comum.
É uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, que uma simples unha encravada em um diabético pode levar a amputação,
pode,
se não cuidar direitinho.
Pode.
Né?
Mas o acompanhamento ele é fácil e é fundamental, Olga. É fundamental. E nós temos uma equipe na Farmácia Estrela totalmente antenada, totalmente ligada com o paciente. É bacana e é muito importante a gente lembrar, nós temos o Clube da Melhor Idade, né? Nós estamos sempre realizando o Feirão do Clube da Melhor Idade, e no dia do Feirão do Clube da Melhor Idade, todo paciente que faz parte do nosso clube, que vai até a Farmácia Estrela, ele pode realizar o exame de glicemia capilar de forma gratuita.
Para a gente encerrar, doutor Thiago, temos 30 segundos. O que fazer para não ser diabético?
Cuidar da sua saúde, principalmente. Monitorar qualquer probabilidade, qualquer risco de doença. E contar com acompanhamento e auxílio do profissional sempre.
Sempre. Lembrando que Farmácias Estrela, nós temos lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand. Obrigada por hoje.
Nada,
até
gente.
Até a próxima.
Precisando, estou na loja 1. 7 de setembro com a Paraná, e vai ser um prazer receber a todos.
Ah, ele tá ali, viu? Tá ali no balcão. É um excelente atendente, viu? Nosso querido doutor Thiago.
Obrigado, Olga.
Obrigada por ter vindo.
Um beijo, até mais.
Até.
CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.